Senhor presidente, nós somos regimentalistas, temos que respeitar o regimento. O senador Eduardo Lopes é um amigo e deve ser muito difícil ele liderar a bancada dele, né? É uma bancada que deve ter muita dificuldade para que ele possa falar em nome de todos. Então, eu tenho uma convicção que o pronunciamento dele fez com que toda a bancada se unisse em torno do municipalismo, que eu também quero registrar, me faço também da bancada dele pelo municipalismo. Quero aproveitar, saudar a todos os deputados, deputadas, senadores, senadoras, dizer que o Fórum Mundial é um sucesso. E o senador Jorge Viana tem sido fundamental para esse sucesso, senador. Quero registrar que já hoje mais de 60 mil pessoas já passaram pelo Fórum Mundial da Água. Em diversos locais, né? Nas comissões temáticas, na Vila Cidadã, nos estandes da exposição, no FAMA, no Fórum Alternativo Mundial da Água. E dizer que, desde domingo, nós estamos juntos, eu, o senador Jorge Viana, o senador Cristóvão Buarque, tivemos a oportunidade de estar num colóquio de alto nível, junto com a nossa doutora Raquel Dodge, junto com promotores, magistrados especialistas e os representantes do Senado. E tivemos a oportunidade, hoje à tarde, recebê-los, né, nesse local onde estava havendo a conferência dos parlamentares que hoje estão aqui fazendo essa visita ao Congresso Nacional e que nos honra muito. Do trabalho, foi retirado um manifesto dos parlamentares. Eu quero ler algumas frases, porque ele é muito longo, e quero deixar aqui para ficar inscrito no Senado Federal. Esse manifesto diz que nós, representantes dos parlamentos, participantes do Fórum, do 8º Fórum Mundial da Água, reunidos em Brasília para debater o papel do Parlamento de Direito à Água em 20 de março de 2018. Reconhecemos a importância do esforço dos parlamentares para garantir segurança hídrica, universalização do acesso à água potável, eliminação das desigualdades e promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, recordamos que a água é elemento essencial para a manutenção da vida do planeta, com dignidade, qualidade e saúde, para o desenvolvimento de todos e a eliminação das desigualdades, o equilíbrio dos ecossistemas, a produção de alimentos, a geração de energia limpa e para o transporte. O acesso à água e ao saneamento é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas, conforme a Resolução 64/292 do ano de 2010. E sua universalização justa e equitativa é uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que deve ser atingido por meio de políticas públicas e marcos legislativos adequados para garantir a segurança hídrica e progressiva eliminação das desigualdades, cabendo a todos os países garantir esse direito internamente. Também quero destacar, dentre outras, outros propósitos desse manifesto, que há um propósito da colaboração multilateral e o estabelecimento de parcerias nos níveis nacional e global entre parlamentos, governos, sociedade civil, instituições acadêmicas, organizações internacionais e o setor privado. São essenciais para garantir que o ODS número 6 seja alcançado. Também destaca-se que nós, representantes dos parlamentos, participantes do 8º Fórum Mundial da Água, reunidos na conferência para debater o papel dos parlamentos de direito da água em Brasília, comprometemos-nos a apoiar as seguintes iniciativas para concretizar o direito humano à água e ao saneamento. São 11 iniciativas. Quero ler algumas. Primeira, requer que a segurança hídrica e o saneamento sejam prioridades na alocação dos recursos orçamentários e não orçamentários, nacionais e internacionais, destinados a países com dificuldades no acesso à água potável e saneamento. Também quero destacar que garantia a participação ampla de organizações da sociedade civil para ampliar a compreensão dos atuais desafios da eliminação das desigualdades, concretizando os direitos à água potável e saneamento por meio de políticas públicas para aprimorar a segurança hídrica. Também posso destacar que é importante fomentar a segurança jurídica e econômica necessária ao fortalecimento dos setores público e privado responsável pelos serviços de abastecimento de água e saneamento, com foco na universalização, na transparência e na modicidade tarifária. Garantir a transparência, o controle social sobre os serviços de abastecimento de água potável e do saneamento. Fortalecer também a rede internacional de parlamentares pela água, por meio de apoio na cooperação entre os países com vistas à solução dos problemas que dizem respeito à água e ao saneamento, ao compartilhar de melhores práticas legislativas, bem como a iniciativa e o aperfeiçoamento de proposições legislativas relacionadas à água. Também é importante liderar as negociações sobre cooperação, políticas públicas e orçamento público. No 11º, nós também asseguramos que o debate nos parlamentos para que o direito humano à água potável e ao saneamento seja incluído na legislação nacional, na Constituição ou em norma infraconstitucional, como podemos dar o exemplo do projeto da PEC, já encaminhada pelo senador Jorge Viana. Em conclusão, nós, representantes dos parlamentos, participantes do 8º Fórum Mundial da Água, acordamos em implementar as seguintes iniciativas de forma colaborativa. Comprometemos-nos a adotar as ações estabelecidas neste manifesto para fortalecer o papel dos parlamentos na universalização do direito humano à água potável e ao saneamento. Reforçamos a necessidade de priorizar medidas de enfrentamento à mudança do clima, que se relacionem à segurança hídrica, proteção das florestas, incorporando a água como um componente central das ações de adaptação. Comprometemos-nos a colaborar globalmente com os múltiplos parceiros que promovem a concretização do ODS número 6 e a garantia ao direito humano à água potável e ao saneamento. Requeremos que os representantes de nossos países apoiem junto à Assembleia Geral das Nações Unidas as propostas contidas neste manifesto, no Acordo de Paris e na Cúpula Um Planeta. Às vésperas do Dia Mundial das Florestas, amanhã, dia 21 de março, e do Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, nós, parlamentares, representantes dos parlamentos, participantes do 8º Fórum Mundial da Água, apresentamos por meio deste manifesto contribuições para o alcance da universalização do acesso à água potável e ao saneamento e nos comprometemos a implementá-las. Este manifesto alinha-se com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e com as metas firmadas no Acordo de Paris. Brasília, 20 de março. Este documento, senador Dário Berger, ele foi assinado por dezenas de parlamentares em português e inglês para que seja um marco desse encontro do parlamento dentro do Fórum Mundial da Água. E isso será um dos legados do 8º Fórum Mundial da Água para o 9º Fórum Mundial da Água, para que possamos, durante esses próximos 3 anos, lutar para a universalização da água e do esgoto tratado em todos os países no mundo. E tenho a convicção que o Brasil precisa estar alinhado neste projeto, já que nós temos um grave problema para enfrentar, um grande apartheid social, onde nós temos apenas a cada 2 brasileiros, 1 com coleta de esgoto, e a cada 3 brasileiros, apenas 1 tem o seu esgoto tratado. Então, essas são as palavras do informe sobre o Fórum Mundial da Água e queria, nesse meu tempo já finalizando, dizer que fico muito feliz e quero agradecer aqui a todos os companheiros, os senadores que me permitiram aprovar um projeto de lei na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, que trata basicamente de definir novas hipóteses de práticas abusivas através do telemarketing ativo. Quero aqui agradecer de público ao senador Armando Monteiro pelo brilhante relatório que fez, ao senador Dário Berger, que lá esteve e proporcionou, através do seu voto, a aprovação deste projeto. Dizer que esse projeto foi concebido, senador Dário Berger, para frear uma realidade que hoje incomoda muitos brasileiros, os quais são diariamente assediados comercialmente mediante ligações telefônicas produzidas contra a vontade, de forma reiterada e persistente e muitas vezes em horas inoportunas. Essa forma de convencimento comercial invade o espaço privado do consumidor, bem como a sua intimidade, não podendo ser admissível tal forma de assédio comercial. Isto é um assédio comercial, pois o exagero e a reiteração persistente desta prática, sem dúvida, desrespeita o direito constitucional à intimidade e à vida privada. Assim entendido, o direito constitucional fundamental do indivíduo de estar tranquilo, muitas vezes em seu lar. A presente proposição visa instituir no Brasil disciplina na utilização do chamado telemarketing ativo, adotando limites na persuasão que atualmente, odiernamente, já se apresenta como inconveniente e abusiva. Definitivamente, são inúmeros os registros de queixas e reclamações de consumidores, né, cuja abordagem desmedida das operadoras de marketing na oferta de produtos e serviços. Não é forçoso reconhecer que o telemarketing ativo se tornou o principal meio de contato e abordagem das empresas com os consumidores. Ligações automatizadas, gravadas, mecanizadas, sumariamente interrompidas, de múltiplos números que sequer recebem ligações de retorno, se tornou um inconveniente presente na vida dos brasileiros. Sem embargo, frente à crescente utilização deste mecanismo de comunicação com o consumidor, impõe a regulamentação da atividade sob a égide do consagrado Código de Defesa do Consumidor, que, apesar de moderno, em diversos aspectos, não dispõe sobre essa matéria do telemarketing. Dentre as regras previstas, temos como princípio a observação da manifestação do interesse do consumidor. Não é incomum empresas possuírem cadastros positivos de potenciais clientes que efetivamente desejam receber ofertas de produtos e serviços daquela natureza. Tornamos obrigação a observância pelas operadoras de telemarketing do cadastro, oportunizando ao consumidor um canal para desligamento do mesmo, quando não interessar mais essa abordagem. Outro ponto é a limitação do horário. Ligações inconvenientes em horários inoportunos também acontecem rotineiramente. Aproximamos a atuação do telemarketing ativo ao horário comercial. No mesmo sentido, limitamos os contatos diários, bem como proibimos a oferta de produto ou serviço ao consumidor que tenha recusado anteriormente. O contato com o consumidor que já foi adquirente de um produto ou usuário de um serviço cancelado somente poderá acontecer após um prazo de encerramento do contrato, ao menos que o consumidor assinta, ou seja, permita esse contato com a própria empresa. O inconveniente que devemos superar são as ligações automatizadas, digitais, gravadas e mecanizadas, que são realizadas por telefones que sequer recebem ligações de retorno. Muitas vezes a gente recebe ligações e não sabe para quem retornar. Ora, são contatos porque o consumidor já não conhece o número e, quando não atende, ao tentar retornar, se depara com um número inexistente. Tenho certeza que diversos ouvintes, diversos senadores e senadoras aqui presentes já tiveram o desprazer de receber esses números, né, que não recebem este retorno, né, e ficamos nós, né, indefesos, a palavra é essa, indefeso a uma enxurrada de ligações que não sabemos de onde vem. Assim, nossa proposta visa criar regras de convivência, minorando as abordagens agressivas do telemarketing ativo. Por certo, a previsão da manifestação de interesse do consumidor também traria maior assertividade às empresas, visto que não estaria atuando a esmo para um público desinteressado nos produtos ou serviços apresentados. Destacamos, ademais, que algumas das regras estão em consonância com o Código de Ética do Programa de Autorregulamentação do Setor de Relacionamento, Probare, coordenado pela Associação Brasileira de Marketing Direto, pela Associação Brasileira das Relações de Empresas e Clientes e Associação Brasileira de Teleserviços, que, embora preveja muitas normas protetivas aos consumidores, são costumeiramente inobservados pelas operadoras de telemarketing ativo. Então, quero, né, colocar isto, dizer que fico muito feliz e queria que fosse registrado nos autos aqui do Senado um artigo opinião que saiu hoje no Estadão, onde me deixa muito honrado, porque pegou o nosso projeto, senador Dário Berger, e de uma forma clara, né, entendeu o objetivo, né, que nós temos de não de barrar o telemarketing, não é isso, é de barrar o abuso do telemarketing. E este artigo, opinião do jornal Estadão, relata, né, como foi pensado este projeto e estabelece que é um projeto positivo para a sociedade. E por isso quero aqui agradecer ao jornal Estadão e dar como lido, né, esse artigo, né, onde eles destacam algumas questões, né, como a questão da tecla interruptiva, que eu acho também um ganho. O consumidor, ao receber essa ligação, ele vai poder apertar uma tecla e durante 4 meses não receber mais nenhuma ligação daquela empresa. Eu acho que isso traz de volta ao consumidor a força de definir ao que ele quer consumir e quando ele quer consumir. Eu acho que esse reparo que esse projeto faz é trazer de volta ao consumidor o direito dele ser o mestre, ele ter o poder da decisão, da discricionariedade do ato da compra e não ser importunado para que o ato da compra seja feito. Então, quero deixar aqui como lido, agradecer a todos os senadores e senadoras que apoiaram esse projeto, dizer que vamos estaremos em contato com a Câmara Federal para que possa dar agilidade, já que é um projeto que tem essa dimensão, esse grande espectro na defesa do consumidor brasileiro. Então, senador Dário Berger, muito obrigado e agradecer também à senadora Marta por estar esperando aqui o momento dela falar. Boa noite.